Nem todos os estados, o governo federal disponibilizou via BNDES até 400 milhões de reais. Alguns tomaram os 400 milhões, outros não tomaram nada, como foi o caso aqui do GDF, que não quis tomar empréstimos ao governo federal. O caso do Atlético Paranaense, creio que tomou um pouco menos de 200, menos da metade, o Inter um pouco mais da metade, mas são empréstimos, e não aos clubes. Os empréstimos são concedidos às construtoras. Remanesce aí ainda um entendimento final entre o Corinthians e o Banco do Brasil, que é o repassador dos recursos do BNDES, por conta das garantias que têm que ser apresentadas. E o Banco Público não empresta o dinheiro ao clube, empresta a quem possa oferecer essas garantias. Onde tem mais recurso público? Nas obras de infraestrutura. Essas obras não constam do caderno de encargos assinado entre o governo federal e a FIFA. São obras do que nós chamamos de matriz de responsabilidade. Essas obras retiradas do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, eram obras previstas para serem realizadas independentemente da Copa do Mundo ser realizada no Brasil ou não. Já eram obras previstas. A ampliação dos aeroportos não dependia da Copa do Mundo. Nós teremos, em 2014, quase que o dobro da capacidade aeroportuária em relação à demanda projetada para 2014. Mas isso porque o país estava se preparando para crescer. A ampliação da rede hoteleira também. As vias de acesso, metrô, VLT, BRT, tudo isso estava previsto independentemente da Copa do Mundo. As obras de Belo Horizonte, de Recife, de Cuiabá, de Natal, de Fortaleza, do Rio, todas elas. E algumas já foram inauguradas. Em dezembro mesmo de 2011, nós inauguramos com o governador Anastasia, o prefeito Márcio Lacerda, um anel viário, um complexo viário que recebe o nome do vice-presidente José Alencar, lá em Belo Horizonte. As outras obras também, tive agora em Recife, só uma obra está prevista para ser entregue em 2014, todas as demais previstas para serem entregues em 2013 ainda. Então, são recursos públicos, são. Cada obra que sai da matriz de responsabilidade não significa que ela não vá ser construída, significa que ela poderá não ser entregue em junho de 2014. Mas a obra continuará sendo feita e será entregue para a população. Os equipamentos de segurança pública, que serão doados aos governos estaduais para ampliar a segurança pública de São Paulo, de todas as capitais, a banda larga 4G, são também instrumentos para melhorar a comunicação para a população, para a sociedade, para os empresários, para os comerciantes, para o setor de serviços. Então, eu acho que, desse ponto de vista, e quanto aos gastos dos estados, ou seja, o que o governo do GDF, o que o governo do Rio de Janeiro, de Pernambuco ou de Minas, eu recebi de todos eles, do governador de Minas Gerais, do governador Anastasia, as informações precisas sobre os custos do Mineirão. Eu sei que tem lá ações contra o governo de Minas, do Ministério Público de Minas Gerais, mas eu ouvi e confio que o estádio do Mineirão foi construído com todo o rigor pelos responsáveis da administração do estádio. Aliás, é um belo estádio. Então, eu creio que, desse ponto de vista, nós podemos dizer que, de fato, a Copa é um evento prioritariamente privado, né? Apesar dos investimentos públicos que se voltam para obras de interesse público e de interesse nacional. As imposições da FIFA. A FIFA é uma entidade que organiza o futebol e as Copas do Mundo, tem mais membros filiados do que a ONU, do que a Organização das Nações Unidas. Tem mais de 200, 206, 207 integrantes à FIFA. A FIFA é uma entidade que consegue resolver questões que a própria ONU não consegue. A ONU até hoje se debate entre dar ou não direitos plenos à representação do Estado palestino. A FIFA já deu direitos plenos à Palestina. A Palestina já disputa. E como Israel disputam as eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, a primeira Palestina disputou ainda em 1938. E disputou também as últimas eliminatórias, juntamente com Israel. Então, é uma entidade que tem capacidade de gerir os conflitos e as relações internacionais. Quando apresenta o seu caderno de encargos, naturalmente, pensa nos seus interesses de entidade privada, que se relaciona com patrocinadores privados. E a Copa do Mundo, como nós sabemos, além da grande, bela festa que é, que gera paixão, expectativa e fantasia em todo o mundo, todos querem ver os astros do futebol mundial jogando por suas seleções. Além disso, a Copa do Mundo é também um grande negócio. O governo brasileiro não tem interesse nem participação nos negócios da Copa. O governo tem interesse na preservação do interesse nacional e do interesse público. E quando assinou os encargos, eram encargos que condicionavam a candidatura para todo mundo, para todo o país, para o Brasil, para a Alemanha, para a França, para todos que queriam a Copa do Mundo, como também as Olimpíadas. Aliás, no caso das Olimpíadas, que o Rio de Janeiro concorreu com a cidade do presidente Obama, com Chicago, e o presidente Obama compareceu, foi lá disputar com o presidente Lula a indicação do país para as Olimpíadas, os encargos são também muito rigorosos. Talvez mais até do que os da FIFA. Então, isso foi uma escolha do Brasil na época, certo? Uma escolha de todos nós. E o Congresso votou aqui a Lei Geral da Copa e acho que Vossa Excelência, naturalmente, pode e deve ter as suas razões para ver as questões dessa forma, mas eu não julgaria imposição, porque o Brasil candidatou-se, ou seja, o Brasil pretendeu, o Brasil concorreu para sediar a Copa do Mundo. Eu creio que a Copa do Mundo talvez seja, no Brasil, aquilo que tem mais fiscalização dos órgãos de controle. Por experiência própria, eu falo. Quando assumi, uma das primeiras visitas que fiz foi ao presidente do Tribunal de Contas da União. Com o presidente e com o ministro. É uma das áreas que tem um ministro para acompanhamento exclusivo, que é o ministro Valmir Campelo, cuja missão é acompanhar a Copa do Mundo. Aliás, estivemos juntos até no Ceará, quando da inauguração do estádio, que o ministro Valmir Campelo é cearense. Então, há um ministro exclusivo para acompanhar. Há um grupo do Ministério Público Federal para acompanhar, além dos auditores, da CGU. Eu fui ao Maracanã e o vice-governador Luiz Fernando Pezão disse, olha, daqui tem 13 órgãos de controle dentro do estádio. 13 órgãos de controle. CGU, TCU, Tribunal de Contas da União, do município, do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, órgãos de meio ambiente 3, o IBAMA, mais o órgão ambiental do Estado, mais o do município, todos eles legislando de forma concorrente, todos eles autônomos para tomar iniciativa, interromper, recorrer. O IFAM, você mexer num paralelepípedo, numa pedra, ou seja, tudo não tem lá em Manaus, né? Governador, prefeito, em áreas tombadas, é uma grande dificuldade. Então, é de fato uma ação muito fiscalizada. E o Ministério tem procurado, inclusive, essa fiscalização. Além da fiscalização do Congresso, Senado e Câmara, sempre atentos, a imprensa, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele fez assembleia em todos os estados, comparecendo pessoalmente. O Ministério Público do Trabalho, não é apenas o Ministério Público Federal, as delegacias regionais do trabalho. Então, são, de fato, obras que têm grande interesse público, repercussão e grande fiscalização. E acho que é bom que seja assim. E Vossa Excelência, que é um fiscal atento, resoluto das ações do governo federal, também tem um protagonismo importante nessa área. E, como ministro, naturalmente, elogio o comportamento de Vossa Excelência. Mas o governo federal está atento a tudo isso. Quanto à CBF, Vossa Excelência sabe, é um órgão privado, ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol, embora criado pelo poder público, o antigo CND, criado pelo presidente Vargas, quando não havia, inclusive, nem as seleções brasileiras, tinham todos os jogadores, porque quando São Paulo convocava, o Rio não comparecia, quando o Rio convocava, São Paulo não comparecia. Seleção de 30 no Uruguai foi quase que de jogadores só do Rio de Janeiro, porque São Paulo não participou, porque a convocação foi carioca. Então criaram-se esses órgãos, mas depois o governo foi praticamente excluído, isso tudo foi considerado de interesse privado. Eu não acho isso completamente certo. Acho que o esporte guarda grande interesse público e nacional e que, portanto, o Estado, que não deve, de fato, escolher dirigente, presidente de federação, de confederação, mas deve ter um poder mediador. E acho que o Congresso também deve ter um papel importante. Felizmente, a ação e a emenda de Vossa Excelência para distribuir para os clubes parte dos recursos de transferência obrigatória, a regulamentação saiu hoje. Então, Vossa Excelência pode também celebrar. Eu celebro como ministro e Vossa Excelência como legislador, porque hoje foi publicado no Diário Oficial a regulamentação e esses recursos que, de fato, estão parados terão que ser transferidos para os clubes, porque, de fato, eles têm a responsabilidade na formação dos atletas. Então, cumprimento Vossa Excelência também por esse dia e pela regulamentação desse projeto. Né? Bem, não sei se deixei alguma pergunta do senador Álvaro Dias, mas, de qualquer forma, agradeço mais uma vez
senador por ter formulado. Muito obrigado. Ministro senador Álvaro Dias, apenas, se sente...
Apenas, claro, eu estou contemplado com as respostas, principalmente com a última, já que é um benefício para os clubes formadores. E tenho que festejar realmente a publicação dessa regulamentação que vai beneficiar os clubes formadores de atletas olímpicos. Apenas registrar a minha discordância em relação à questão de Copa da iniciativa privada. Nós apresentamos aqui os números e também em relação ao superfaturamento, porque é tão fácil estabelecer parâmetros de comparação entre arenas construídas, né, pelo, não só no Brasil, também no exterior. Podemos ir até a Itália, o estádio da Velha Senhora, da Juventus, é um belíssimo estado. Se nós compararmos os preços, ficaremos pasmos, né? A diferença é monumental. Nós sabemos que essa celeridade que se exige agora para a conclusão das obras dificulta, inclusive, a própria fiscalização. Mas o tempo dirá. O tempo dirá qual é a herança que restará desta Copa do Mundo. Qual o seu legado? É evidente que nós, como brasileiros, desejamos que seja um belíssimo legado. Mas há preocupações em relação ao legado. Há preocupações em relação à conta que ficará para o povo brasileiro pagar. Em relação à CBF, também alguma discordância, inclusive nós discutimos até no Supremo Tribunal Federal, quando da instalação da CPI, a CBF tem um vínculo muito forte, porque ela administra um patrimônio cultural do povo brasileiro, que é a seleção de futebol do nosso país. E ela é uma espécie de paraestatal. A meu ver, inclusive, ela deveria ser submetida à fiscalização da parte do Tribunal de Contas da União. Direta ou indiretamente, trabalha com recursos de natureza pública. Então, é apenas para fazer esse registro, Vossa Excelência, tem muitas questões a responder e eu não quero tomar o seu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E com relação à CBF, eu concordo com as observações de Vossa Excelência também.
Uma outra questão ficou, o ministro deve ter esquecido, eu indaguei sobre os desvios de 150 milhões que foram destaque da Folha de São Paulo no dia 7 de fevereiro. Quais as providências?
Nós, naturalmente, essas investigações estão relacionadas com fatos anteriores à minha indicação para o Ministério. Quando eu cheguei no Ministério, criei um grupo de trabalho juntamente com a CGU para investigar todos os convênios, todos os processos pendentes. Suspendi todos os convênios com organizações não governamentais, passei a fazê-lo somente com entes públicos, com Estado, Prefeitura, Forças Armadas, universidades, não por desconfiança das ONGs em gerais, mas para prevenir e encontrar formas mais adequadas para que esses convênios não resultassem nos mesmos problemas com os quais nós nos deparamos. Todas essas investigações do Ministério foram encaminhadas para a CGU. A CGU, naturalmente, adotou as providências que julgou necessárias e também ao Tribunal de Contas da União.
Muito obrigado, Sua Excelência, senhor ministro. E passo agora para o último, para o segundo e último bloco, que nós vamos fazer de quatro, tendo a senadora Vanessa Grazotin primeiro, depois o próximo inscrito, o senador Sodré Santoro, senador Zezé Perrella e, por último, o senador Sérgio Petecão, que não está presente. O senador Inácio Arruda, então, no lugar do Sérgio Petecão. Senadora.
Muito obrigada, presidente. Eu vou, até por economia de tempo, vou ser rápida, mas quero primeiro, ministro deputado Aldo, e não é porque faça parte do seu partido, que as minhas observações elogiosas não sejam tão consistentes como as anteriores. Ainda bem que todos que falaram fizeram muito mais elogios do que eu farei aqui. Mas, primeiro, cumprimentá-lo.
Dispensar você dos elogios.
Ficar com os seus, assina embaixo, senador Álvaro Dias, não das perguntas, mas dos elogios. Cumprimentar o deputado ministro Aldo, ministro, pela postura que está tendo de defesa do Brasil. Eu não assisti o programa, mas li a respeito do recente programa Roda Viva, onde Vossa Excelência participou. Abrindo aqui o site oficial do governo federal sobre a Copa, quando a gente abre, a primeira arena que vê, senador Ciro, é exatamente a arena da Amazônia, quando se abre. E aqui há um belo artigo, sintético, mas belo artigo escrito pelo ministro Aldo falando sobre a Copa do Mundo na Amazônia. E eu fico triste em ver algumas observações que são feitas, porque eu tenho repetido muito, e não só eu, vários parlamentares, e temos falado da nossa alegria de ver que a Copa, de fato, é do Brasil, é no Brasil efetivamente, porque não é a Copa do Sul e do Sudeste, é a Copa que vai acontecer lá no estado do Ceará, lá no Ceará, no Nordeste brasileiro, no seu Nordeste, no Rio Grande do Sul, ao Amazonas. Ao Amazonas. O Acre participará, né? Toda a região, não tenho dúvida nenhuma. E talvez as pessoas não entenessem, não tivessem entendido a dimensão e o que realmente isso representa. Eu não estou aqui para defender, que eu acho que tudo o que o senhor falou já explica da importância de ter uma Copa do Mundo na Amazônia, que é o terceiro principal destino. Em algumas das pesquisas, ministro Aldo, aparece como o segundo principal destino. Algumas das pesquisas aparecem não como terceiro, mas o segundo principal destino, principalmente dos turistas, de conhecer isso que é muito importante. Se o Brasil é conhecido como país do futebol, hoje ele é mais conhecido ainda como país da Amazônia, o país que tem a maior floresta tropical do planeta e que tem um papel muito importante, portanto, para o planeta.